Amém, ovelhas de Jesus?
Amém.
Aleluia! Em João 10, 11. João 10, 11. O Senhor fala: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, carinhosamente, nós somos chamados de ovelhinhas de Jesus. E a ovelha, ela tem uma característica. Ela tem que viver, ela precisa viver em bandos, né, em rebanho. Porque uma ovelha só, ela fica vulnerável. Em 1 Pedro 5:7, 5:8, 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, uma ovelhinha sozinha, ela está vulnerável ao leão. Nós sabemos que o leão é o diabo, o nosso inimigo, e são muitas coisas que ele coloca na nossa vida, que quer nos distanciar de Deus. Ele quer nos isolar. Mas quando nós estamos juntos, louvado seja o Senhor, nós somos protegidos, nós somos guardados, louvado seja o Senhor. Eu tenho um sentimento, né? Aqui de cima, a gente vê muita cadeira vazia, né? Então, quem deveria ouvir essa mensagem não está aqui, certo? Mas nós podemos orar por eles, amém? Vamos orar um minuto? Você lembra daquele irmão que você não está vendo aqui? Ou aquele que está desencorajado? Lembra dele e ora por ele. Quem sabe a próxima ele vem, amém? Vamos orar então? Ah, Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós estamos aqui, Senhor. Senhor, quanta misericórdia, Senhor. Muitos queriam estar aqui e não conseguem, Senhor. Ó, Senhor Jesus, encoraje os irmãos, Senhor, a estar junto conosco. Senhor, a estar na reunião, Senhor. Senhor, encoraje aqueles que estão desencorajados, anima os que estão desanimados. Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Senhor, queremos ter um viver juntos para ser guardados. Louvado seja o Senhor. Ó, Senhor Jesus, amém. Aleluia. Bom, versículo chave para mim nessa mensagem é Mateus 18, 20. Até pedi para o Vitão e para a irmã grifar aquela sentença ali, né? Vamos ler juntos? Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Novamente, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa é a única certeza que nós temos. Acho que o Mário orou isso, né? A única certeza que nós temos. Quando a gente vem para a reunião, tenha certeza. O Senhor está no nosso meio. O Senhor vai estar presente conosco. Às vezes você fala assim, reunião hoje... O que você ganha da reunião? Não foi muito boa a reunião, não. Não foi para você, porque o Senhor estava aqui. Né? Então, irmãos, a reunião sempre vai ser boa, porque onde está a presença do Senhor é tudo de bom, não é mesmo? Então, irmãos, vem para a reunião sabendo que a presença do Senhor vai estar conosco. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, Gênesis 2, 18, o Senhor fala assim, quando ele criou Adão, aí depois ele viu, ele falou, não é bom que o homem esteja só, não é mesmo? Não é bom que o homem esteja só. Então, Deus viu lá em Gênesis que se o homem vivesse só, dava problema. Então ele criou a mulher para ser complemento dele. Então hoje, nós somos crentes, filhos de Deus, nós recebemos a vida de Deus. E como nós ouvimos as semanas passadas, o crente, depois que ele se converte, ele precisa o quê? Invocar o nome do Senhor. Né, o viver do crente é de invocar o nome do Senhor. É total dependência do Senhor. Porque ele é fraco, frágil, mortal e incurável. Então, por isso, nós precisamos invocar. É uma prática, certo? Não é obrigado, mas é uma prática do crente, que é necessário. Amém? Também, o crente ele precisa orar, né? Nós vimos que o Arlindo compartilhou, nós precisamos orar. Oração leva o crente junto com Deus, ter comunhão com Deus através da oração. Essa é uma prática também do crente, daquele que recebeu a vida de Deus. A outra prática é ler a Bíblia, né, Daniel? Se o crente não lê a Bíblia, dá problema, irmãos. Por quê? A Bíblia nos dá a base para nós termos um viver cristão saudável, adequado. E a próxima prática, coube a mim, reunir-se. Eu não vou entrar no mérito do que o que você tem que fazer na reunião, certo? Liberar o espírito, profetizar, isso pode ficar para outras mensagens. Mas eu queria dar ênfase na importância de estarmos juntos. Só de você vir para a reunião já tá de bom tamanho, certo? Porque você fica em casa, você está vulnerável. Mas quando você vem para a reunião, pode ter certeza, você está guardado. Amém? E aqui nós temos a presença do Senhor. Olhando aqui de cima assim, ó, vocês são muito bonitos, sabia? Eu me incluo aí, tá bom? Por quê, irmãos? Onde a presença do Senhor está, irmãos? Ó, se você tirar uma foto sua lá na sua casa antes de você sair para a reunião e tirar uma foto agora, você vai ver a diferença. Porque quando nós estamos juntos, nós temos a presença do Senhor. E quando nós desfrutamos da presença do Senhor, nós mudamos totalmente, irmãos. O nosso corpo muda, o nosso rosto muda, a nossa alma muda, porque aqui é uma esfera saudável. E eu não me refiro apenas ao local de reuniões. Pode ser lá na África, debaixo de uma árvore, de uma tenda, não é mesmo? Mas onde estiverem juntos, ali o Senhor está. Amém. Louvado seja o Senhor, né? Então, irmãos, vamos estar juntos. Vamos pagar esse preço, né? Às vezes a gente passa a semana inteirinha, irmãos, correndo atrás das nossas coisas. E aí chega para ir para a reunião de casa. Essa semana foi uma luta, irmãos, para ir para a reunião de casa, sabia? Fui lá no consultório do Mário levar as crianças, quase 6 horas da tarde, acho que 5 e pouco. E aí começou a chover na saída, né? Irmãos, aí fui sair com o carro começou a pipocar, não saía, e já era mais de 6 horas, o Jerry não podia me atender, porque vou incomodar o irmão depois das 6, né? Chamei o seguro, e aí antes de chegar assim para parar, eu parei bem numa rua muito movimentada, então o carro parou bem no meio assim, e tinha uma valeta, e o carro parou com as duas rodas de trás, e o carro não ia para frente, não ia para trás. Aí chovendo, eu com as duas crianças no carro, e aí um eletricista lá em casa me esperando, porque ele quebrou um negócio lá, ele estava me esperando. Irmão, só tudo aquela hora aconteceu. E aí um cidadão atrás buzinando, porque o meu pisca-alerta também não funcionava. Aí eu saí do carro bravo com ele. Eu também sou filho de... assim, né? Vocês entenderam, né? Irmãos. E tem que ir para a reunião de casa, irmãos. Não vou perder a reunião porque teve problema. E aí o seguro demorou. Eu olhava no rastreamento do seguro. Ele estava do meu lado e eu ligava lá. Cadê? Não, ele está aí. Eu falei, mas está onde? Eu estou aqui. E ele não chegava. Aí depois ele chegou de moto. Falou que se perdeu. E eu lá, irmãos. Aí a Silmara foi de Uber com as crianças para casa, para receber o eletricista. Ó, Senhor Jesus. Você passa por essas coisas também? Ou só eu? Ah, irmãos. E aí, dá um desânimo de reunir? Aí você chega em casa quebrado. Tem que tomar banho, dar banho nas crianças. Um já era difícil, agora 2. E uma menina, a menina demora mais, porque tem que pôr lacinho no cabelo, sei que lá. Tá. Então, irmãos, aí vai para a reunião, dá um desânimo. Mas, irmãos, lembre-se, onde estiver 2 ou 3, ali eu estou. Então você tem que pensar isso. Opa, eu preciso ir para a reunião, porque o Senhor vai estar lá. E na reunião de casa, irmão, pelo menos 5, 6 sempre tem. Não é mesmo? Tem família que já tem 5. Se ninguém for, ele faz a reunião, o Senhor está lá. Amém? Então, irmãos, vamos para a reunião, amém? Ó, reunião de casa é uma bênção. Vamos participar da reunião de casa. A primeira reunião da Bíblia, vocês lembram? João 20. Vamos lá, João 20? Depois da ressurreição. João 20. Foi a primeira reunião. Vamos ler esse versículo? João 20. Espera aí. Perdi. É João 21. João 21. É essa mesmo. Vamos lá. Não. Não. João 20... 19. Ah, essa aí. Vamos ler juntos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Amém. Irmãos, estavam os discípulos com medo dos judeus. Às vezes a gente vai para a reunião, irmãos, quebrado. Eles ali estavam com medos, mas eles estavam lá. E desfrutando dessa mensagem, eu procurei o pano de fundo desse dia aí. Eu procurei o pano de fundo desse dia. A única menção que fala... Ah, primeiro, vocês lembram quais são os 12 apóstolos, os 12 discípulos? Sei que um não estava aí. É, então vamos, ó. Coloca para mim, irmã, Mateus 10, 12. Mateus 10, 12. Ontem a gente falou, né? Os 12 apóstolos, eles terão lugar especial, não é mesmo? São honrados. Quem são? Olha lá. É, Mateus? Não? Bom. Mateus 10. Mais um, vamos ver. Desculpa, não é. Bom, são eles. Pedro, André, Tiago. Achou? Ah, obrigado. 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Próximo. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, que não é o Pedro, é outro, e Judas Iscariotes, que foi o que traiu. Então são 12, certo? Irmãos, nessa reunião aí faltou uma, nós vamos entrar nesse assunto. A menção que fala desses 12 junto com o Senhor antes dele morrer é João 18:11, que fala assim, ó: tendo Jesus dito 18:1, desculpa. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Aí, todos juntos, certo? Amém. Depois disso, você não vê todos os discípulos junto com o Senhor, não. Você vê Pedro, e ainda assim Pedro negou o Senhor 3 vezes, certo? E aí o galo cantou. Você vê ali, aos pés da cruz, João. João saiu ainda bem nessa história, né? Porque João estava ali aos pés da cruz. E aí o Senhor foi para ele: eis aí, né? A tua mãe, né? Aí ele pegou as irmãs, deve ter sido na hora que o Senhor foi ferido, alguma coisa assim, né? E ele levou as irmãs. Então João estava ali. E as irmãs, Maria, duas Marias, né? Tinham ali aos pés da cruz. Judas traiu o Senhor. E só, você não vê mais nada dos discípulos. Mas lá nessa reunião, lá nesse primeiro, né, depois da crucificação do Senhor, todos estavam lá. Você imagina como estava a mente desses irmãos nessa reunião. Judas morreu, mas ninguém sabia que Judas era o traidor, só o Senhor. Judas era amigo dos discípulos, viveu junto. E aí, eles estavam lá reunidos com aquilo na cabeça: Judas morreu, Judas se enforcou. Não é mesmo, irmãos? Como estava a cabeça desses discípulos nessa reunião? Estavam com medo dos judeus. E ainda assim, e Pedro então? Pedro estava lá nessa reunião: meu Deus, eu neguei o Senhor. Falaram assim para ele: é você, né? Não, não sou eu, não. Aí ele se escondeu: é você, né? Não, não sou eu, não. É você, né? Não, não sou eu, não. Aí o galo cantou, não é mesmo? O cantar do galo estava na cabeça do Pedro, irmão. Certeza. Aquilo martelando. João estava ali, triste, né? João. Mas você não vê Mateus... O nome de Mateus, Tiago, André, Felipe, Bartolomeu, Simão. O Judas não estava mesmo, né? E o Tomé? Hã? O Alfeu, o Tadeu. Eles estavam nessa reunião. E eles se esconderam, provavelmente. Eles foram, quando o Senhor Jesus estava sendo foi entregue, provavelmente eles fugiram. Mas eles foram lá se reunir, porque eles sempre estavam juntos. Então, irmãos, o que eu quero falar é o seguinte. Em meio a situações que ocorrem conosco, procure os irmãos. Sempre esteja junto com os irmãos. Pode ser que numa situação na sua casa, lá na reunião de casa, você fala para os irmãos oram lá, e a situação é resolvida. Por isso nós precisamos estar juntos. Não tenha um viver individual, de querer resolver as coisas sozinhos. Tem irmãos que a vida é um livro aberto, né, João? O João sai falar, minha vida é um livro aberto. Tem irmãos que são mais reservados, mas nada impede desses reservados levar para a reunião e falar, irmão, ora por mim. Irmãos, eu estou com problema com meu filho, irmão, eu estou com problema com a minha esposa. Ora por mim. Agora, não leva no peito as coisas, não, porque senão vai ter problema. Leva para a igreja está aqui para orar por você. Amém? Esse relógio de oração, irmãos, puxa, isso aí está fazendo milagres. Né? Os irmãos que estão no relógio têm compartilhado, testemunhado. Isso é que nos salva, isso é a igreja. Louvado seja o Senhor, né? Então, vamos lá para o Tomé, né? O Tomé, eu acho que ele perdeu o endereço de onde estava, né? Acho que ele esqueceu. Os irmãos falaram assim para ele, ó, vai para esse lugar. Provavelmente era alguma caverna, alguma coisa, né? Fala que sala, mas eles estavam fugidos. E Tomé, acho que perdeu o endereço do negócio, irmão. E aí chegou lá, o Senhor apareceu para eles. Amém. E o Senhor falou, paz seja convosco. Irmão, na reunião o Senhor está falando, paz seja convosco. Amém. Aleluia. E aí Tomé perdeu uma coisa muito importante nessa primeira reunião. A presença do Senhor. Porque nós vimos, né, onde estão reunidos, ali eu estou. Então, Tomé perdeu isso, irmãos. E por ele ter perdido isso, ele perdeu a oportunidade de crer. Não é mesmo? Quem estava ali e viu, creu. Não é mesmo? Assim como nós. Nós não vimos, mas a Bíblia fala, né? Como que é? Bem-aventurado. E creram. Na segunda reunião. Isso mesmo. Aí eu estou meio perdido nos versículos. Espera aí. Aqui. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. Agora sim. E Tomé com eles. Está vendo, irmãos? Sempre tem outra oportunidade. Para Deus é assim. Perdeu a primeira reunião? Não fala assim, não. Ah, eu já não fui na outra. Eu também não vou nessa. Ah, eu já não fui ontem. Eu também não vou hoje. Não. Não veio ontem. Vem hoje. Tá bom? É a oportunidade que você tem. Aí, novamente, o Senhor falou para eles. Paz seja convosco. Aí, irmãos, olha que rico que fala aqui no livro. Ó. Que maravilhoso saber que Jesus estará na próxima reunião. Amém. Aleluia. Deixa eu ler aqui na Bíblia melhor. É que eu mudei minha maneira aqui, agora estou meio perdido. João 20. 19. Aqui. Versículo 29 do capítulo 20. Diz de João, disse-lhe Jesus... Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Então, irmãos, na reunião é uma oportunidade para nós crermos no Senhor. Para nós olharmos, sentirmos a presença do Senhor e crer. Amém? Aleluia. Também ali, naquela reunião, eu creio que eles receberam muito poder. Porque o Senhor apareceu para eles... Em ressurreição, e mostrou para eles as feridas. Depois Tomé tocou. Irmãos, eles ganharam poder ali. Porque eles estavam juntos. Eu andei pesquisando, Bauru tem aproximadamente 319 bairros. Aproximadamente. Ontem as irmãs saíram lá na praça. Quantas irmãs tinha, mais ou menos? 27 irmãs. Se nós pegarmos uma irmã, 27 irmãs, e distribuirmos nos bairros... Em 27 bairros, cada uma fica no seu bairro. O poder é o mesmo? Não, irmãos. O alcance é o mesmo? Aquela irmãzinha sozinha ali na praça, posso orar por você? Posso orar por você? Agora, todas as irmãs lá na praça, juntas, experimentando o poder de Deus, Louvado seja o Senhor. Os comportores, eles sempre falam para mim, sair sozinho não é fácil não, não é mesmo? Sair sozinho para contratar as pessoas é difícil, mas nós saímos em 3, 4, 10, 27 irmãs, irmãos, o poder que nós experimentamos é outro. Por quê? Porque o Senhor libera o poder para aqueles que estão juntos. Louvado seja o Senhor, né? Amém. Vamos estar juntos. Agora vamos entrar na questão das reuniões. Deus deu para nós as reuniões da igreja. É uma prática. É uma maneira de facilitar, né? Facilitar com que a palavra de Deus chegue de uma maneira coletiva. Então, ontem, por exemplo, foi compartilhado conosco a palavra ministerial. Então, para isso, nós temos a reunião ministerial. Reunião, por que é o nome reunião? Vem de reunir, certo? Reunião, reunir. Então, quando nós estamos reunidos, é mais fácil. O Senhor, quando Ele queria falar para a multidão, Ele reunia. E quando Ele não queria muita gente, Ele reunia os 12, né? E levava para um lugar isolado e falava para os 12. Então, irmãos, as reuniões é para isso. A reunião ministerial, muito importante, que nós ouvimos a palavra atual que nós estamos vendo hoje, que é uma única linha ministerial. Então, já pensou se como que Deus ia falar para cada um de você o encargo dele? O mesmo encargo. Para cada um de nós, o mesmo encargo. Então, quando nós estamos juntos, nós ouvimos a mesma coisa. Isso nos guarda. Guarda de opiniões, nos guarda de situações, não é mesmo? Então, quando nós estamos juntos, tirando aí, irmãos, a questão do bem-estar, né? Estar aqui com os irmãos é muito bom. Criar os nossos filhos aqui nesse ambiente. Você vê as crianças quando saem daquela salinha lá, irmãos? Onde tem isso? Reúne, vocês já foram em alguma assembleia legislativa, câmara de vereadores, essas coisas? Eles estão ali reunidos, certo? Mas, irmãos, cada um tem uma opinião. Tiro para todo lado. Não chega num acordo. Enquanto o presidente da assembleia não bate o martelo ali. Parou. O sininho, né? Precisa disso nas reuniões da igreja? Não precisa, irmãos. Por quê? Porque o Espírito está aqui conosco. Então, quando nós estamos juntos nessa reunião ministerial, Deus fala conosco. E nós ouvimos a mesma palavra, a palavra profética. Louvado seja o Senhor. Então, valorize essa reunião da palavra de Deus. Além de nós lermos o alimento diário, é importante, porque nessa reunião de sábado, os irmãos fazem um resumo da semana e passam o encargo principal da mensagem da semana. Então, a reunião ministerial é para isso. Louvado seja o Senhor, né? Temos também as reuniões de oração. Infelizmente, ainda não estou podendo participar, viu, irmãos? Mas eu quero participar. Irmãos, a reunião de oração é o que move a mão de Deus. Os irmãos que, quando mandam aquela foto, né? Toda quarta-feira, né? São poucos irmãos que participam dessa reunião. Poderia ser mais, ter mais irmãos. Mas nós sabemos que os irmãos têm outros compromissos, até outras reuniões também. Então, irmãos, mas vamos ser um com os irmãos nessa reunião de oração. Quando toda a igreja está reunida para orar, irmãos, Deus move a sua mão. Irmãos são curados, irmãos desempregados são empregados. E outro, irmão, só de nós estarmos juntos, orando, está bom demais, não é mesmo? Aleluia. Depois nós temos a reunião do Partir do Pão. Essa reunião de manhã que nós tivemos agora. A primeira parte, nós dividimos assim, duas partes. A primeira parte é a reunião para nós oferecermos o nosso desfrute para o Senhor. É o nosso incenso, né? Estamos aqui desfrutando do Senhor. Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor só está exalando o bom perfume. O Senhor tá se deleitando de nós. O Senhor está desfrutando dessa mensagem, dessa reunião. Então, essa primeira parte, vamos procurar desfrutar da presença do Senhor, com gratidão, de tudo que o Senhor fez por nós. Aí depois vem a segunda parte, que é essa parte da ministração, né? Que nós temos um encargo agora dos fundamentos. Que nós falamos uma palavra mais prática, né? Uma palavra também atual, mas algo assim para fortalecer os irmãos, para encorajar os irmãos, amém? Louvado seja o Senhor. Sabendo, irmãos, que toda reunião, o centro é o Senhor Jesus. O centro é Cristo. Você pode ver, irmãos, quando você vem para a reunião, só de estarmos aqui ouvindo a palavra, isso nos alegra, porque se não tiver palavra, a reunião não tem sentido, não é mesmo? Então, até a reunião de oração, tem que ter uma palavra, né, João? Sempre tem uma palavrinha, os irmãos dão uma palavra, porque a palavra é Cristo. Então, quando tem Cristo, louvado seja o Senhor, né? Cristo, ele é tudo e em todos. Em toda reunião, a ênfase é Cristo, amém? Aleluia. Partir do pão e grupos familiares. Nós tivemos a reunião do grupo familiar semana passada. Quem não veio, puder assistir, né? Foi muito rico, irmãos. Muito desfrute. Todos os grupos juntos. Aqueles teatros lá. O teatro foi demais. Foi demais. O irmão, como chama lá o irmão? Esperidião, amém. Amém, irmãos? Amém. O Pit Bru, amém. Irmãos, isso aí é nosso viver, estar juntos, descontraídos. Você não precisa ir lá no teatro municipal. Tem o teatro aqui das irmãs. Uau! Teatro espiritual, irmãos. Precisamos falar mais amém, não é, Denise? Falar mais amém. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos. O grupo familiar é muito importante. Essa reunião foi um ajuntamento do grupo familiar, né? Mas o grupo familiar é muito importante. A primeira reunião lá em João, 20, foi um grupo familiar, 12, né? Grupo familiar ideal, completo, 12 irmãos. Eu acho que Maria, as Marias estavam lá também, eu acho. Porque fala um versículo antes que Maria foi anunciar, né, para os discípulos que o Senhor tinha ressuscitado, né? Então eu acho que elas estavam ali, se não estava dentro, estava fora ali na porta, né? Porque as irmãs são bem assim, né? Graças a Deus, né? Então, irmãos, é um grupo familiar. E ali o Senhor pôde se mostrar para eles. Ah, eu não sei, irmão, mas eu gosto muito do grupo familiar, viu? Não é só por causa da comida, não, mas todo final de reunião tem comidinha, gostoso. O Caleb, meu filho, ele já sabe o que vai ser servido em cada grupo. Então é assim, ele vai... nós vamos no grupo do fulano de tal, o irmão lá serve salgadinho, ele já sabe, né, Sil? Ele já sabe. Ah, lá vai ter salgadinho, papai? Vai. Ah, lá vai ter janta? Vai. Tem irmãos que servem janta, irmãos. Tem irmãos que fazem comida mesmo. E o nosso grupo é o maior, né? Ó, Senhor, né, Márcio? O Márcio é especialista em churrasco. Irmão, você tá pensando o quê? Então, o grupo familiar é pra isso, é pra nós. Você não precisa ir fazer churrasco com seus amigos lá fora. Tudo bem, vai. Mas, irmãos, vamos fazer um churrasco entre nós. Nosso grupo é churrasqueiro, aleluia. Por isso eu até engordei, meu irmão. 7 quilos já engordei. Senhor Jesus. Irmãos, mas o que não pode faltar no grupo familiar é Cristo, palavra. Palavra, irmãos. Eu vou contar a experiência do nosso grupo, tá bom? Lá nós designamos casais para falar uma mensagem toda a reunião. Porque nós chegávamos na reunião e cada um falava uma coisa. É assim, né? Normal, né? Cada um, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Chegava no final da reunião, cada um falou uma coisa. E aí você não conseguia absorver tudo, entendeu? Então nós pegamos o alimento diário. Por exemplo, essa semana eu e a Silmara vamos falar. Nós somos na escala. Depois eu vou falar só daqui 2 meses, entendeu? Então eu pego lá a mensagem do alimento diário, desfruto. Eu e a Silmara, cada um fala um pouquinho, é importante o casal falar. Quando é irmã solteira, viúva e tal, ou jovem, a gente junta 2 jovens ou 2 irmãs que não são casadas e tal, e aí elas falam também. Isso é muito bom, irmãos, porque nós temos uma linha. Aí chega no final da reunião, vamos compartilhar. Os irmãos sabem que tem que compartilhar em cima daquilo que foi falado. Isso fortalece o grupo. E outra, quando o casal durante a semana tem que falar, aquela semana lá é bucha. Sabe por que é bucha? Porque antigamente tomava banho com aquelas buchas, né? Eu aprendi isso com o João. E você tomar banho com aquela bucha de... Como chama aquela bucha lá? Vegetal é uma coisa, você se esfregar. Mas quando a sua mãe pegava aquela bucha para esfregar suas costas, é bucha, irmão. Irmãos, então, não é fácil. Essa semana aí, que você está preparado para desfrutar do alimento diário e compartilhar, é luta, é bucha, é uma atrás da outra. Então, nós temos que estar cingidos, isso nos ajuda muito. Louvado seja o Senhor, né? Isso só ocorre na reunião de casa. Se não tivesse a reunião, não ia ter essa experiência. Então, louvado seja o Senhor. Vamos participar das reuniões de casa, amém? Bom, agora Hebreus 10, 25. É 25, Hebreus? É, 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Vamos ficar em pé e ler esses dois versículos? Amém? Ó Senhor Jesus, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Muito bom, obrigado, irmãos. Ó, só ler aqui dois pontos que não poderia deixar de ler isso para finalizar. Nas reuniões, nós consideramos uns aos outros e somos estimulados ao amor e às boas obras. Irmãos, nas reuniões nós podemos amar uns aos outros, encorajar uns aos outros. Não critique aquele irmão que não veio na reunião. Ele entra ali na porta e fala, ele veio hoje, hein? Primeira coisa que você vai falar para ele, por que você não veio ontem, irmão? Não faça isso. Gruda nele ali e fala, irmão, vamos desfrutar hoje da reunião, amém? Que bom que você está aqui, aleluia. Nas reuniões, admoestamos uns aos outros e nos preparamos para a volta do Senhor. Se o Senhor voltar hoje, nós estamos bem, hein? Tem que se preparar, estamos aqui juntos. Seja qual for o lugar da reunião, os princípios e objetivos são sempre os mesmos. Quais são? Não há mais nada importante, não há uma reunião mais importante que a outra. Em todas há a presença de Jesus e o Espírito é dispensado. Em todas deve haver estímulo e encorajamento ao amor e às boas obras. Vamos falar juntos. Valorize as reuniões. Valorize as reuniões da igreja. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Não sai a nuvem aí não, né, Daniel? Acho que não.